Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu download. O formato desse programa de hoje é diferente do que costumamos apresentar, sem regularidade fixa e que usamos para lançar um assunto ou um tema de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails, comentários e erros de gravação, fica para o programa principal. Inclusive, deixo o convite para que você conheça os nossos outros episódios e participe conosco em nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir também com os seus feedbacks. Acesse vcnatrilha.com.br ou através de nosso e-mail, que é natrilhapc@gmail.com. Continue fazendo desse podcast a sua aventura. Esse episódio chega até você com o apoio dos nossos padrinhos, que temos na categoria Guias de Aventura o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Obrigado aí, Vitório. Cada categoria tem uma recompensa diferente. Quer saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo colaborando com o Na Trilha? Acesse padrim.com.br/natrilhapc. E antes de explicar o tema de hoje, quero deixar um recadinho para você que está buscando formas de alcançar objetivos e precisa de uma força para organizar suas ideias. Essa é a especialidade da 2+ Consultoria. Com ela, você poderá trabalhar sua captação de recursos de forma estruturada, transformando a sua ideia em projeto. Conheça através do site projeto2+.com.br. Tá, e agora eu vou explicar o que é esse episódio de hoje. Bom, o Na Trilha está fazendo parte do projeto Podosfera Unida, que promove a integração entre diversos programas de todo o Brasil. É o que a gente costuma chamar de crossovers. A ideia é de trazer outros podcasts para apresentar e comandar o Na Trilha, e tanto eu quanto o Rafael fomos participar de outros programas. Eu participei do programa 4 de 15 e também lá do programa Chutando a Escada, e o Rafael, ele participou do programa Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu vou adicionando os links para você conferir a nossa participação nesses outros programas à medida que eles forem publicados. E aproveito o momento para incentivar você, ouvinte regular do Na Trilha, a conhecer outros programas e expandir a sua interação com estes podcasters, porque são essas indicações que proporcionam o crescimento da mídia e do público. Prestigie, pois é bem possível que você se surpreenda com tanto de temas e programas bacanas que você ainda não conhece. No finalzinho desse episódio, a gente conversa mais, beleza? Até lá!
Se desculpa, Renan. A gente vai tentar fazer o máximo. Então, começando mais um Na Trilha, eu sou Fabiana Murray, eu sou do podcast Elias, Aliança do Sutiã. Eu estou aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo.
Olá, pessoal, meu nome é Rodrigo Calmon, eu faço parte do Saideira Cast, certo? É o podcast do site do Saideira. Falo daqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, tenho 22 anos. Sou o mais novo aí, sou o fraldinho aí desse podcast.
E aí, pessoal, meu nome é Daniel, eu tenho 40 anos, eu sou de Marília, São Paulo, e eu faço parte do Cappuccino Cast. E eu achava que outdoor era aquele negócio onde tinha propaganda.
Eu juro assim de coração que eu também pensei nisso, mas eu fiquei tipo, não deve ser, então deixa quieto.
Vamos lá, vamos fazer uma trilha bem bacana.
Não, vamos lá.
Uma trilha gordinha.
Então nós vamos falar hoje sobre internet. Como é que era o acesso às informações antigamente?
Não é da minha época não, esse negócio aí de não ter internet.
De não ter internet?
Eu peguei o finalzinho, da época pré-internet, digamos assim. Né? Eu lembro ainda como era o mundo sem internet. Há pouco tempo atrás eu gravei um episódio de um podcast falando sobre as gerações e a gente falou sobre essa minha geração, no caso, que foi a última geração que nasceu sem a internet. Eu sei um pouquinho só, então, né, de como eram as coisas sem a internet, e consigo falar um pouco mais também de como elas são hoje, como elas evoluíram dos anos 90 para cá, né? E eu acho que uma coisa boa pra gente começar falando aí dessa discussão de como era antigamente é a gente lembrar daqueles almanaques, daqueles guias, sabe? As revistas, as enciclopédias, as clássicas enciclopédias que todo mundo tinha em casa.
E além do perrengue de pouca informação, porque assim, almanaque, guia, revista, era tudo semanal, quinzenal. As coisas não eram instantâneas como são hoje, né? Então, por exemplo, se tinha uma notícia, estourava um escândalo hoje no governo, ia sair na revista daqui uma semana. Assim, as coisas já tinham sido discutidas amplamente já até chegar na revista. E além disso, eu moro em Marília, interior de São Paulo. Então, para chegar aqui ainda demorava muito mais. Pro surf, por exemplo, a pessoa vai lá para pegar onda. Aí tem aquelas tábuas de maré que eles usam para saber quando o mar vai estar legal, não vai estar. Cara, o negócio não era assim instantâneo como é hoje na internet. A pessoa tinha notícia dali 10 dias. Eu acho assim que era muito mais complicado.
Hoje o cara, ele acorda, ele abre um aplicativo, ele sabe como é que tá a onda.
Exatamente,
né?
Que tá
sabe como
agora.
É que tá o vento.
Imagina uma pessoa que nem aqui faz escalada. Como é que ele ia saber que informações, por exemplo, para escalar uma montanha, como é que ele ia saber? Ele tinha que esperar alguém fazer uma reportagem para ele ter alguma coisa sobre.
Exatamente.
Senão ele ia ter que procurar numa biblioteca sobre alguma coisa, às vezes era alguma coisa ultrapassada.
É, a gente vê essa diferença, eu acho que pegando o exemplo que eu falei dos aplicativos, a gente consegue praticamente qualquer informação a partir de aplicativos. Eu consigo saber o tamanho do pico que eu vou, eu consigo saber como que tá o vento naquele dia, como é que tá o tempo, eu consigo saber como é que é melhor para chegar lá e para voltar para casa. É muito mais fácil e muito mais seguro também.
Só você ir no Google Earth, você vê tudo. Entendeu? Você entra num blog, você vê a experiência de um colega seu, você vê algum lugar, eu não sei como é que nem ele falou da tábua da maré. Deve ter alguma coisa falando sobre isso. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil de você fazer alguma coisa.
As pessoas estão com a informação na mão, né, já.
Vocês já usaram alguma coisa disso? Nem que seja pra direção?
O GPS eu uso muito, né? Antigamente o que a gente tinha era quatro rodas. Você ia pra uma cidade que você não conhece muito, você usava o mapa. Pra achar as ruas, você precisava procurar no mapa. Hoje em dia você joga no Waze e você... Aquela mulher chata fica falando lá e te leva onde você quer.
Inclusive o Waze, eu não sei se vocês já viram, mas já tem como você mudar as vozes do Waze, né? E tem como você gravar a sua, inclusive.
Aí fica um cara chato.
Então se você quiser colocar, sei lá, vira à direita e aí você se xinga, você pode. Teve uma época da minha vida, uma época muito remota, em que eu fiz algumas trilhas com a galera da faculdade. Quando eu ainda tava na faculdade, a gente marcou de fazer algumas, então eu já fiz. Eu já fiz a trilha, o Costão de Taquatiara. Geralmente a gente usava muito para se locomover, como eu falei, né? Pra gente saber quanto tempo iria demorar até chegar lá e tudo mais. E como que tava o tempo, né? É uma coisa boa que a gente tem hoje. A gente consegue saber se vale a pena sair de casa assim que a gente acorda.
Eu já usei o GPS, mas assim, para ver a distância que eu vou correr... Eu gosto de ver a distância que eu percorri, que eu não corri. Ou então quando eu vou andar de bike. Antes de eu ir, sair daqui pra pegar a bike, eu gosto de ver no Google o caminho que eu vou fazer.
Uhum, entendo.
Mas eu queria saber uma coisa. Você acha que também essa facilidade juntou as pessoas pelo gosto? E também fica mais fácil pra quem gosta de fazer esportes, se encontrar com uma pessoa e ir no lugar praticar também?
Sim, aqui em Marília, por exemplo... Tem muitos grupos de bicicleta. Então são vários grupos. E eu acho que a maioria deles, eles se juntam pela internet. Por grupo de WhatsApp, por grupo do Facebook, alguma coisa assim, que eles vão se juntando pra fazer essas trilhas que eles fazem noturna, principalmente aqui.
Eu acho que o que ajudou muito, na verdade, não foi apenas a internet de uma forma geral, assim como a gente está tratando. Mas eu acho que as redes sociais em si, desde o Orkut lá atrás, a gente vê que a gente tem todo aquele movimento de comunidades, sabe? Pessoas com gostos iguais.
Tribos, né?
Isso, e aí quando surgiu o Facebook, ele veio com esse conceito de grupos também, que é, não é nada mais nada menos que o mesmo conceito de comunidades. A diferença é que no Facebook não tem enquete, mas tem essa mesma coisa, que ele une pessoas de gostos diferentes de todos os lugares do mundo. A principal causa disso foram a partir das redes sociais em si. Não da internet de uma forma geral, sabe? A gente poderia ter os sites que traziam informações, mesmo que pobres naquela época, mas que nem por isso uniam as pessoas. Esse lance das pessoas realmente se unirem a partir dos gostos, e cada vez mais está acontecendo isso, a gente vê novos aplicativos de todas as áreas agora, não só esporte, mas até relacionamento e tudo. Todos os aplicativos hoje, eles funcionam, os aplicativos sociais que eu digo, eles funcionam a partir de gostos em comum. A gente vê que é um movimento que só vai crescendo e começou lá atrás com Orkut, com...
O próprio Google funciona assim, né? Ele vai te guiando de acordo com as suas pesquisas recentes. Então ele te leva sempre ali no seu gosto.
Eu acho que o principal movimento que une as pessoas desde o iniciozinho ali dos anos 2000 foi esse boom todo das redes sociais, sabe?
Não, até vou falar também mais próximo, né? O próprio podcast.
Sim.
Vai dizer que você não vive no círculo social daquilo que você gosta.
Uhum.
Por exemplo, quem aqui gosta de esportes, vai procurar o Na Trilha, vai procurar o outro podcast. A gente procura, que nem eu falei pra vocês, que eu gosto de cinema e gosto de séries. A maioria dos grupos do Telegram que eu estou é nisso. Porque é com quem eu gosto de discutir, com quem eu gosto de debater. Então, quem é aventureiro, quem gosta disso, vai justamente procurar isso de podcast.
Inclusive, o podcast ele é uma mídia tão legal, mas tão legal que... Por exemplo, a pessoa tá fazendo algum esporte, assim, dependendo das condições, ela consegue acompanhar um podcast fazendo isso, sabe? É, o podcast, ele é uma mídia muito íntima, se eu posso dizer assim. Eu acho até meio engraçado fazer essa comparação, porque você tá permitindo que uma pessoa fale no seu ouvido. Então, você quer saber o que aquela pessoa tem para falar, independente do assunto.
Sim, e você ouve tanta pessoa que parece que você é um amigão do cara, né? Você nem conhece a pessoa.
É muito bacana. Então, assim, a internet, ela acaba aproximando você. Entendeu? Os perigos que a internet dá.
Eu acho que o Google, ao mesmo tempo que ele ajuda muito, ele também ele é muito perigoso. A pessoa lê duas, três linhas sobre uma certa trilha e acha que pode ir lá, que vai se dar bem naquele lugar, que vai saber se virar. E não é bem assim, né? A gente sabe que esse negócio de floresta, de mata, a pessoa tem que ter um certo conhecimento. Porque não é pra qualquer um. E você vai acabar se expondo e vai entrar numa situação lá que você não vai conseguir sair. Então eu acho que isso é muito perigoso. Porque é tanta dica, é tanta coisa que você sai de casa achando que você é um expert. E não é.
É, não adianta a gente falar só do bônus sem falar do ônus também, né? É, eu acho que duas coisas, dois contras que a internet traz. Primeiro, é esse lance que a gente tá comentando aqui sobre as pessoas... Parece que elas têm um senso, sei lá, diferente quando estão na internet, de que elas são especialistas de tudo. Principalmente hoje em dia, como a gente vendo como tá o Facebook, certo?
Sim.
Parece que elas sabem de tudo, elas discordam de tudo e estão certas de tudo que elas acham. Mas outra coisa que me chama muito mais atenção, é ainda mais a gente falando desse lance dos esportes, que, por exemplo, eu saio de casa agora... Faço um esporte, seja lá qual for, ao ar livre, e vou lá na internet e posto. sabe? Ou não preciso nem postar, mas eu deixo o GPS do meu celular que tá comigo, deixo ele ligado. Isso acaba causando uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de pegadas digitais ou rastros digitais. Como o nome já diz, né? São marcas que você deixa na internet sobre os lugares em que você está ou já esteve em algum momento. E aí, pessoas maliciosas, elas conseguem entrar na sua conta, por qualquer motivo, elas conseguem ver onde você estava, o que você fez e tudo mais. É uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado hoje em dia.
Tem que ter cuidado também na parte esportiva. Cuidado muito com o que você lê. Você pode ter até problemas sérios que pode te levar ao médico. O Rodrigo estava falando que você vai fazer uma caminhada, alguma coisa. Você precisa consultar uma pessoa responsável. Porque Sim. Você pode ter algum problema, você pode ter uma entorse. Se você não fizer um aquecimento, alguma coisa, em qualquer esporte.
Realmente, eu concordo totalmente.
Então, eu queria agora perguntar para vocês, como a internet pode mudar a vida das pessoas?
Primeiro, assim, antes de mais nada, as pessoas, elas têm que estar dispostas a fazer isso que eu vou falar. Quando você está na internet, você está muito exposto a opiniões completamente divergentes à sua. É uma ótima oportunidade para você ouvir, entendeu? Para você parar e ouvir argumentos e analisar para você formar a sua opinião, seja lá qual for o assunto. Isso requer uma paciência absurda, que hoje nós não estamos tendo, falando assim, generalizando mesmo. Eu acho que é um exercício que as pessoas têm que fazer, um exercício diário, de não se fecharem na sua bolha, sabe? As pessoas, elas têm que aprender a escutar o próximo para poder analisar as suas opiniões, poder, a partir disso, formar novas ideias, novas opiniões, e assim que o ser humano evolui, certo? Esse é o principal ponto positivo que a internet proporciona pra gente. Ainda tem uma pontinha de esperança de que a gente vai saber usar isso de forma correta.
Eu acho assim, caminhando pelo que o Rodrigo falou, eu acho que a gente precisa saber muito sobre interpretação de texto. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas pegam muito o que tem na internet e lê às vezes apenas o tópico do que está falando num texto e sobre só aquela chamada a pessoa já forma uma opinião e aí ele sai discutindo com outra pessoa a respeito daquele texto que foi postado em algum lugar. E às vezes a pessoa não teve nem o cuidado de ler o texto para saber o conteúdo que estava falando ali dentro e toma já uma opinião sobre aquilo. Então assim, eu acho que hoje a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. A gente precisa interpretar, ler com atenção e ver o que está falando antes da gente formular a nossa opinião. Para não levantar esses haters que toda hora vem e, sabe, e começa a metralhar todo mundo sem saber o que está falando. De graça total, né? Mas assim, eu vejo hoje a internet como uma coisa muito boa. Pra mim, por exemplo, no meu trabalho ela é muito importante.
Uhum, com certeza.
Eu não consigo viver sem internet hoje, eu acredito. Mas assim, a gente precisa usar com sabedoria. Saber o que te interessa e o que não te interessa. E não é porque tá na internet que é verdade, né? Então as pessoas às vezes acham que tudo que tá lá é real e acredita naquilo. Igual podcast, tem sobre o assunto que você quiser. Sobre o assunto que você quiser, você vai achar, você pode se capacitar por isso.
Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com um podcast, que eu fiquei assim, cara, existe um podcast sobre esse assunto? Se existe sobre esse assunto, existe sobre qualquer coisa. É um podcast apenas sobre mitologias. Nunca imaginei que existisse um podcast só sobre mitologias.
Legal.
Eu sei que o papo tá bom, o papo tá legal, mas a gente tem que encerrar, porque é pequenininho esse, mas é de coração.
Verdade.
Então vamos lá, Daniel, você que fala muito.
Primeiro, eu tô muito feliz de ter participado desse projeto. Eu acho que é um negócio muito bacana, a gente tem que se unir, já que todo mundo faz podcast, todo mundo é produtor de conteúdo, acho que a gente nada melhor do que cada um ajudar o próximo. Eu sou participante do Cappuccino Cast. O nosso podcast faz parte do site Books Times Brasil. Lá a gente tem bastante coisa, se vocês quiserem passear pelo site, vocês vão gostar bastante. A gente tem crítica de cinema, resenha de livros, muitas outras coisas. A gente tem alguns artigos autorais. Eu tenho uma coluna lá que chama Tutorial da Vida. Eu acho que vale a pena vocês passarem por lá, vocês vão dar bastante risada. A gente tem também um canal no YouTube, E eu queria deixar aqui também minhas redes sociais, no Twitter, Daniel Puerto HBL, Facebook Daniel Puerto, e no Instagram Daniel Puerto _. É isso aí.
Rodrigo, dê suas considerações finais.
Eu queria agradecer toda essa iniciativa do pessoal Podosfera Unida. Cara, é demais, primeira vez que eu participo, e eu gostei bastante de ver a quantidade de gente que tá participando e como a Podosfera realmente ela precisa se unir mesmo, porque se não for a gente, essa mídia não chega pra ninguém, né? Eu queria mais uma vez agradecer aqui. Meu nome é Rodrigo Calmon, você pode me encontrar nas redes sociais, só colocando meu nome mesmo vai aparecer lá, @ Rodrigo Calmon, tanto no Instagram, tanto quanto no Twitter. E www.saideracast.com, que é o site lá onde você encontra os nossos textos falando sobre assuntos da atualidade. A gente fala sobre algumas notícias que saem também aí no mundo afora relacionadas a cinema. E o nosso podcast, o Saideira Cast, é só você colocar aí no seu agregador que vai aparecer. Estamos no Deezer, estamos no iTunes. E o principal objetivo desse podcast é proporcionar para você uma conversa de bar. Então, muitas das vezes a gente grava tomando uma cerveja também e falamos sobre o que está acontecendo no mundo agora. Vai lá e acompanha as nossas redes sociais também, SaideraCast. Só aí, SaideraCast. SaideraCast.com para o site, @ SaideraCast no Twitter e no Instagram. Estamos lá.
Bom, eu quero agradecer. Eu faço parte do Alias. Pra quem não conhece, é um podcast que a gente fala sobre feminismo e variedades. Nós estamos no portal Cultura Nerd Geek, mas se você procurar no seu agregador, você vai achar como Alias, tá beleza? Então nossas redes sociais são no Facebook @ Alias Cineg, o Cineg é CNEG. No Twitter é @ AliasCineg. Eu tenho o meu Instagram, que é @ Fabiana Murray. Tá bom? Então, muito obrigado, meninos.
Opa!
Amei ter gravado na trilha. Obrigada, Renan, pela oportunidade. E é isso. Beijinhos e tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Até mais.
Valeu, galera! Eu que agradeço a participação de vocês e pelo empenho de trazer mais informações pra gente. Obrigado, Rodrigo, Daniel e Fabiana, por essa participação, e espero também que curtam não só esse, como os outros demais episódios do Na Trilha, beleza? E é isso aí, ouvinte! Curtiu esse episódio? Curtiu a participação do Na Trilha nesse projeto? Curtiu a galera nova que nos visitou? Fala pra gente! Seja através dos comentários no site, por e-mail ou pelo nosso grupo no Telegram. Os links estarão todos na publicação desse programa. Continuo contando com seus feedbacks. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!
Faça desse podcast a sua aventura!